Sejam todos muito bem-vindos a mais um Detona, o podcast de games do Terra Game On. E hoje a gente vai estar aqui para fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente normalmente faz. Hoje a gente não vai falar do que a gente está jogando no momento, mas sim, a gente vai dar uma jornalistada e a gente percebeu que em agosto vai ter jogo pra caramba chegando aí. Então o que é que o Detona resolveu fazer para ajudar? A gente resolveu selecionar alguns dos destaques de agosto e falar sobre eles. E comigo aqui a gente tem a redação. E aí, Pablo, você tá empolgado pro quê em agosto?
Olha, eu estou empolgado para esse programa virar um programa mensal, o episódio de lançamentos, porque assim a gente não precisa ficar batendo cabeça pensando, nossa, do que a gente vai falar na sexta-feira? Pelo menos uma vez por mês a gente já sabe.
É, até porque não dá para jogar 4 jogos de forma decente por mês, né?
Ah, dá sim.
Ah, desculpa, é que eu gosto de platina. Eu gosto de troféu. Eu sou o que os jovens... Na verdade, o que os jovens não, né? O que o velho gamer detesta, que é o caçador de troféu. E aí, Esdras, e você? Tá empolgado pra alguma coisa?
E aí, tudo bem, galera? Esdras aqui. Mais ou menos, assim, eu tô interessado no Soul Hackers 2, né? Que é uma continuação meio diferente do que a Atlus já fez. E no Spider-Man PC eu quero ver o quão vai ser, assim, liso o port, entendeu? Porque a Sony vem fazendo um processo evolutivo muito legal nos ports deles de PC. Assim, eles começaram meio mal com Horizon, mas depois já deram uma corrigida boa no próprio Horizon. E o Days Gone e o God of War foram bem bons, então eu tô com expectativa legal que o Spider-Man vai ser legal também.
Pra finalizar, Barker, você tá empolgado com alguma coisa?
Olha, eu acho que Cult of the Lamb vem pra ser um dos indiezinhos mais divertidos do ano. Então, eu acho que é o joguinho que eu mais tô curioso nesse mês de agosto. E eu tô curioso também pra Cursed to Golf. Eu achei legalzinho, embora seja um objetivo meio ruim, né? Mas eu achei divertida a proposta dele e eu quero pelo menos testar o joguinho quando for lançado no dia 18.
Então vamos começar assim para já tirar logo da frente assim, o que não é bem lançamento, né? E aí, o que vocês estão esperando? O Esdras já deu uma pincelada para a gente. Eu acho que um dos principais lançamentos de agosto é um relançamento, né? Que é o Marvel's Spider-Man, que vai vir o port para computador. Que a Sony em 2022, ela... 2021 e 2022, ela resolveu chegar forte realmente no PC, né? Trazendo God of War.
Descobriu aí uma mina de ouro
trouxe,
né?
Trouxe God of War, trouxe o Uncharted, vai trazer agora o
Days Gone, muita coisa boa.
Vai trazer o The Last of Us.
É, então a Sony realmente percebeu que dá pra ser exclusivo só no console, né? No console. Então, qualquer...
Ser exclusivo aonde?
Eu sei o que você quer que eu fale, e esse programa aqui ele não é 18 mais, a gente é um...
Ok, ok.
A gente é um programa PG-13. E aí, o que vocês estão aguardando desse Marvel's Spider-Man? Vocês acham que tem como a Sony errar agora, tipo assim, que ela já está com uma certa experiência com esse porte para PC?
Então, eu acho que esse vai ser um dos melhores portes que tem no PC, porque ele não é mais só a Sony, né? Ele já é completamente na mão da Nixis, que foi a empresa que eles contrataram só para fazer ports no PC.
Desculpa, uma coisa que me chamou atenção nesse port que eles estão fazendo é que ele não pede uma máquina super mega poderosa, né? Tipo, era um jogo de Play 4, né? Vamos começar por aí. E eu tava esperando até um nível de hardware mais pesadão. Mas pelo jeito a Nixis está sabendo otimizar bem o jogo.
Então, a Nixis participou do God of War no PC pela metade, assim, ela pegou na metade do desenvolvimento. E já foi um port que foi muito elogiado porque ele escala bem, né? Tipo assim, ele vai abaixo do que o PlayStation 4 fazia, então se você quiser jogar tipo uma batata e ele ficar todo pixelado e assim, parecendo o PlayStation 2, assim, ele joga, entendeu? E ao mesmo tempo, se você for no máximo lá, ele consegue extrair da sua máquina tudo que você tem e deixa o God of War bonitão. No Spider-Man, ele vai ainda além porque ele tem uns efeitos que o God of War não tinha, né? Como ele é a versão Remastered, que saiu pro PlayStation 5, ele tem Ray Tracing, ele tem alguns outros efeitos que o God of War não tinha, então ele também vai ter, eu acho que vai nessa mesma onda, entendeu? Tipo assim, você vê que ele tá bem leve nos requisitos mínimos lá, e quando você vai no máximo lá, que é tipo Ray Tracing 4K 60 FPS, ele pede até 32GB de RAM, que é uma coisa que eu acho que quase ninguém tem, né? Então, tipo assim, o seu PC, onde ele estiver, ele vai aproveitar ao máximo o jogo, entendeu? Que eu acho que é o ideal pra um port no PC.
eu achei legal que ele já vem com aquele DLC com as missões da Gata Negra e tal também. E ao mesmo tempo fiquei chateado que já não é um pacotão com o Miles Morales junto, sabe?
Miles Morales que inclusive tá confirmado pro final do ano, né? Eles confirmaram que o Miles também vem pra PC, mas vai ser um porte separado, vendido à parte.
Podia ser tudo de uma vez só.
Eu também acho. Foi interno. Foi inclusive a própria. Foi a própria Guerrilla que fez. Tanto que quando tava pra sair o Forbidden West, eles lançaram um comunicado no Twitter assim que eles não iam mais lançar atualização pro do PC porque iam focar no Forbidden West. Mas aí a Anixis foi contratada e ela consertou o Horizon depois. Ela lançou um patch, até trouxe DLSS, outras. Ficou melhor.
É, ele tá bem redondinho hoje em dia.
A minha dúvida era essa, porque se eu não me engano, era exatamente isso que o post do Horizon saiu cagado, e aí eles tiveram que correr atrás de uma empresa terceirizada. A minha dúvida é se já era a Anixis, que assim, que eles já recorreram pra Anixis ali, né?
Me corrija, eu acho que já era a Anixis. E tá bom, bem bom o jogo hoje em dia no PC. Me corrija se estiver errado, mas o Death Stranding foram eles também que fizeram essa adaptação?
Eu
na
acho
época?
Que não, acho que o Death Stranding também foi a própria Kojima. Que eu lembro que até o próprio Kojima mostrou que o processo deles de transformar em widescreen e tal, que não tinha... Não.
Ah, é, toda essa parada, pode crer. Cara, o PC, pra esses designers mais topzera, que tem essas ideias loucas, e principalmente uns jogos mais bonitões, quando leva pro PC, cara, o céu é o limite do que o cara pode fazer, né? Porque, tipo... Ah, ok, o jogo tem que rodar numa torradeira, às vezes, tem, mas ele também, tipo, pode rodar numa máquina da NASA... Tipo, nível DeLorean, assim, e tal. E aí, pra esses caras, tipo, uns Kojima da vida, isso é sensacional, né? Que o cara pode fazer o jogo dele ficar realmente o que ele sonhou que tinha que ser.
E uma coisa legal é que também tem no port do Spider-Man que não tinha nos outros, ele vai ser o primeiro que vai dar suporte total do DualSense no PC. Então, tipo, tudo que tem no PS...
Com todos os efeitinhos que tem no Play 5 e tal.
Isso, inclusive, abre portas pros próximos, né? Não sei, dizem que vai chegar o Returnal, que tem muita coisa no DualSense, né? Às vezes seria uma experiência legal.
O Returnal é showcase de Play 5, né, cara? Tem que ter mesmo, senão perde metade da graça.
E um ponto legal que eu acho... Antes de fechar também, é tipo assim, a comunidade de mod no Spider-Man vai ser incrível, né? Porque ela já é massa nos jogos antigos. Nossa, imagina o tanto de uniforme, sim, de inimigo que eles podem adicionar, entendeu? Vai ser bem legal, assim.
Tem tantas coisas que o jogo já tem e vai ter muito mais. Quantos segundos pra ter o CJ de Homem-Aranha, né?
É, até recentemente aí um exclusivo de console, né, que saiu, o Stray, né? Que saiu pra PC também, já mostrou que a galera já tá afiada em mod, meter o Garfield lá, como o gatinho. Então, realmente, essa parte de levar os jogos para PC sempre garante pelo menos um pouco de meme, né?
Mas olha, falando em meme, eu quero ressaltar o jogo que para mim vai ser o jogo mais da hora desse mês, que é Saints Row. Saints Row, o jogo da Volition, né? Que é um reboot de uma das mais divertidas séries de jogo de mundo aberto. Chega pertinho do final do mês e tal... E com uma pegada pelo que eu ando vendo, lendo sobre o jogo e tal, mas ela tá ali perto do que era o Saints Row The Third, né? O terceiro jogo. Ou seja, deram uma coisa um pouco mais pé no chão, mas ainda bem mirabolante, perto de outros jogos de ação, principalmente jogo de bandidinho, GTA, essas coisas. Mas com... Aí entra a coisa dos memes, com um nível de personalização absurdo. E tá bem bonitinho, pelo que eu tenho visto. Assim, é um jogo engraçado, é um jogo divertido, é um jogo de guerrinha de gangue. Parece que a história é bem envolvente e é legal porque, assim, é um reboot. Tipo, você não precisa saber nada do que aconteceu nos outros 4, 5 Saints Row anterior pra ir lá jogar e curtir a história, se envolver com os personagens, porque é tudo novo. É uma cidade nova, uma história de gangue nova, não são os Third Street Saints, são os Saints só, e a formação da gangue, que é uma coisa que antes você entrava na gangue, agora não. Agora você vai fazer toda a historinha de formação da bandidagem lá e tal. Tem umas... Eu achei bem interessante mesmo.
Eu tava lendo ontem e eles comparam a gangue com uma startup criminosa.
Mas é, porque assim... São três amigos, pelo que eu entendi, sei. São quatro amigos que dividem um AP, eles são tipo uns criminosos começo de carreira, três deles, o outro é um cara que é vendedor de casa e tal, real estate, né, que eles falam, que é meio que o coach deles, assim, e tal. E cada um deles é membro de uma das gangues da cidade, mas dentro de casa eles são amigos. E eles começam a fazer uns trampos junto, e uma hora eles decidem que, pô, vamos abrir a nossa gangue. E tem, sempre teve essa pegada, né? O Saints Row antigo, ele era gangue, gangue, gangue. Aí no The Third eles viram uma gangue tão foda que eles começam a ter filme em Hollywood, eles começam a vender camiseta, vender copo de café, vender todas essas tranqueiras. E a gangue vira, tipo, a maior celebridade mundial. No jogo seguinte, eles ganham a presidência dos Estados Unidos, daí eles derrotam um ZT, o mundo acaba, eles vão pro inferno, aí eles, tipo, Deus fica devendo um favor pra eles, eles trazem o mundo de volta. Enfim, Saints Row sempre foi uma doideira.
É, Saints Row começou já como, se é que era possível, como um GTA mais desapegado das coisas. E eu acho que isso foi escalonando, né? Porque igual você falou, primeiro é uma coisa que investe no ridículo. Eu acho que o Saints Row The Third começou, tipo assim, foi o momento assim, não, a gente vai realmente aqui...
É o melhor jogo da série até hoje, ele é foda.
Só que depois eu acho que se deu uma perdida com isso de ser o presidente, enfrentar alienígena e depois ir pro inferno. Mas o Saints Row The Third eu acho que é a mistura perfeita entre enredo e loucura, entendeu?
Exato, e assim, e a ação é insana, tipo, pô, é roubar banco, roubar o cofre do banco pendurado no helicóptero, metralhando os caras e tal. E tem uma coisa que a série sempre fez, desde o primeiro lá de 2006 até hoje, e que eu acho que vai ser muito boa nesse também, é que ele tem a opção de você jogar em co-op, tipo, drop-in, drop-out. Eu entro no teu jogo, jogo umas missões contigo, volto pro meu, e tipo, isso é uma puta diferença. E assim, eu já, o Barker, ele deve ter pesadelo até hoje, porque um dia eu fiquei brincando aqui no criador de personagem, né, o Boss Factory, que você pode baixar em qualquer um dos consoles que vai ter o jogo, no PC também, e já criar o seu personagem do jogo. E cara, o nível de customização é absurdo. Tipo, meu personagem, ele é basicamente o Frank Agar, enfim, vai chamar o Vaik Agar, do Final Fight. O personagem do Guilherme Dias, lá do The Enemy, é o Fred Mercury prateado. Tipo, e você tem milhões de possibilidades de customização, tá muito da hora.
Customizador.
Vai ser divertidíssimo.
Né? De jogos que a gente tem. É melhor do que o de Cyberpunk, né?
Nova categoria, melhor. O melhor customizador de
Game Awards, hein, Fandona, melhor customizador.
Não, sim, e ele faz uma coisa que o Cyberpunk. Ele faz uma coisa que eu queria que tivesse no Cyberpunk, porque tem personagem assim. Que ele te deixa ter um personagem com pele metálica. E ninguém acha estranho. Acho que isso sempre foi legal em Saints Row. Ninguém acha nada que você tem.
É uma sociedade
na sua aparência,
né, cara?
Estranho. Eu não sei se eu chamaria assim, mas tudo bem.
É uma forma, né?
Mas sim.
Um dia a gente sociedade. Chega lá de alguém metalizar a própria pele e ninguém olhar torto pra ela. Acho que essa é a nova meta.
Pois é, é a meta.
E fechando esses grandes, assim, os principais lançamentos de agosto, né? Acho que a gente tem que citar o que o Barker até já falou que tá ansioso pra ele. Ele pode contar um pouco mais pra gente. O jogo de... Brincadeira. Cult of the Lamb. E aí, Barker, por que você tá tão animado com esse jogo e por que você acha que ele vai ser um dos grandes indies de 2022?
Desde que foi anunciado, eu acho que o jogo pegou muita surpresa, porque esses indies são muito, muito amados, né? E o Cult of the Lamb chega muito bonitinho. E tem uma temática bem, bem fora da casinha. Eu achei ousado até um pouco. No jogo você cria um culto em uma terrinha de falsos profetas, né? Você controla uma ovelha. Essa ovelha foi salva por um homem misterioso e para pagar sua dívida você tem que montar uma igreja. Aí você tem que reunir
pequenas igrejas, grandes negócios,
mais ou menos,
isso?
Sabe? Eu não sei qual é a forma de dízimo que a ovelha vai cobrar, mas a gente pode esperar o pior.
Me lembro. Então, mas é um jogo de gerenciamento, tipo...
Então, ele vai ter gerenciamento
tipo
de...
Graveyard,
vai
Keeper.
Vai ter gerenciamento de terras, pelo que eu vi até agora. Vai ter um pouquinho de... Eu tô curioso muito pra ver como é que vai ser a exploração dele, a gameplay mesmo. Você vai ter muita ação, como é que vai ser essa parte, sabe? Então, mas...
Eu sei que, assim, você compete com outros profetas e tal, que também tem os cultos deles. E competir com eles, nesse caso, não é só você ter uma igrejinha
não,
mais legal.
Sair na porrada, né?
Esse é o braço mesmo.
Tem que ser treinando.
É. E você, tanto que ganhou, você ganha os poderes deles. Então, acho que o elemento de ação aí é bem, bem presente.
Então, você vai ter que montar um rebanho, né? De fiéis. Vai ter rituais sombrios pra agradar os deuses. E vai ter uns sermõezinhos aí, lá. Nomes proibidos também.
Não, me lembrou... Então, esse elemento me lembra muito Graveyard Keeper, que eu super recomendo se você não jogou ainda.
É o Stardew Valley de cemitério, né?
Isso. E aqui ele tem uma igrejinha, mesmo esquema,
então,
assim.
Então, vai ter um mundo gerado proceduralmente, né? Vai ter hordas de inimigo, vai ter líderes, vai ter bosses. Então, é isso que eu tô muito curioso pra ver. Como é que o jogo vai misturar todos esses elementos de gerenciamento, mais uma campanha de ação... E a temática eu achei muito, muito divertida mesmo, achei bem, bem bolada, sabe? É uma coisa que me deixou bem curioso para o lançamento. E eu acho que não só eu, né? Provavelmente muita gente está falando desse jogo desde que ele foi anunciado. Eu não lembro quando que ele foi anunciado, acho que foi no ano passado.
Então seu hype é porque muita gente está falando dele,
porque
é um influenciável.
Jogo que eu acho muito foda.
Maria
eu
vai
acho
com as
muito
outras,
legal, né? Esse estilo indie, esses joguinhos que não prometem tanto, mas que sempre surpreendem. Eu acho que esse é o grande diferencial dos jogos indie, porque você nunca espera muita coisa deles. É raro. A gente tem um exemplo de Tunic, que chegou bem silencioso e é um dos melhores jogos do ano. Então acho que o Cult of the Lamb chega...
Mas o Cult of the Lamb não, né? Ele chega fazendo
não,
barulho, como você disse, muita gente esperando.
Fez?
Então é o contrário
que
do que
ele
você
fez
tá falando.
Igual um AAA? Nenhum, sabe?
Não sei.
Mas
se tem um monte de gente falando...
Não, mas ele nunca vai fazer um barulho igual
exato,
o AAA.
Eu tô falando
ele é um
isso,
indie.
Eu tô falando isso. Tô falando que os indies chegam com uma proposta menor e entregam jogos, às vezes, melhores do que jogos de
não,
grande
sim,
orçamento.
Mas o que eu entendi que o Pablo tá questionando é que, tipo assim, para um indie ele já está fazendo barulho, entendeu? Tipo, não, dentro de...
Já existe uma expectativa. Existe. Você tá aqui falando dele nesse momento.
E muita gente comentando. E eu acho que tem motivo, sim, porque...
Eu acho que vai ser legal.
Ele tem um design, assim, que... Não sei se vocês já assistiram Gravity Falls, mas a animação
sim,
dele... É,
mesmo
o visual dele me lembrou muito Gravity Falls, que tem uma pegada disso de... É, Illuminati, é um desenho... Mas que trata de coisas sobrenaturais e de uma forma muito divertida e muito, assim, que você não espera, entendeu? Quando eu vi o trailer do Cult of the Lamb, tipo assim, eu me lembrei de Gravity Falls na hora. Mas não sei se jogando a sensação vai ser a mesma, né?
Vocês acham que Cult of the Lamb, Barker, tem chance de superar Cuphead como a coisa do demônio do ano?
Eu acho que ali ninguém consegue, viu?
Acho que só se ele ganhar um desenho na Netflix, aí talvez.
Influenciar as crianças, né?
Tem uma certa probabilidade de acontecer.
Olá,
Netflix hoje em dia faz tudo, né? Então por que não?
Nossa, jogou o hype invertido agora. Caraca, boa manobra essa.
Qualquer bosta. Porque ele é meio empolgado, né? Porque ele já colocou, antes mesmo de ser lançado, o Callisto Protocol, ele já é o melhor jogo da geração, até mesmo na frente de Elden Ring.
Não, mas você viu, ele fez um hype invertido aqui, que ele mandou assim... Tipo, pode virar um desenho da Netflix, porque a Netflix faz qualquer bosta hoje em dia. Ou seja, foi esperto, eu gostei dessa jogada aí. Jogando xadrez 4D com a gente.
Ele inverte.
Mas o Calista eu ainda defendo que vai ser o melhor lançamento do ano. Então. Não da geração, do ano.
Não, melhor. Melhor lançamento do ano. Ok, já diminuiu. Aí já, a gente já está dentro de um patamar aceitável.
Melhor do que Elden Ring? É isso que você está dizendo? Voltaremos a essa conversa daqui a alguns meses.
Lá no Detona.
Não. Melhor do ano é melhor do ano. É um só, não
lá
tem essa.
Lá no Detona
essa,
50 a gente conversa.
Olha aí, vou anotar essa. Detona 50. Barker justifica suas escolhas erradas da vida. Ou não?
Então, esses são os três, assim, os três. Claro que tem o Cult of the Lamb, que é indie, mas são os três principais lançamentos de agosto que estão mais na boca do povo. Vamos colocar dessa
forma. Caraca, o preconceito. Agora o preconceito. São os principais? Claro que esse é um indie. Porra, ele pode ser um indie principal.
Então.
Caraca, tu
é
elitismo gamer.
Eu acho que tem outros aqui que se a gente for tirar fora do indie por si, eu acho que chamaria mais atenção do que o Cult of the Lamb e tá atraindo... tá traindo, não. Tá, tem mais expectativa do que ele. Eu posso até começar falando, porque eu basicamente... Eu tô muito ansioso pro Kawabunga Collection da Tartarugas Mutantes Ninjas.
Ah, esse aí é um que não tem erro, né? É uma coletânea de jogo de Tartarugas Ninja antigo, sensacional. Sim.
E eu tô, assim, a gente já teve aí nos últimos meses o lançamento do Shredder's Revenge, que mostrou que o estilo de jogo atualizado ainda se mantém. E agora vem esse Kawabunga Collection, que vai ser exatamente só uma... Vai juntar todos os jogos antigos em uma coletânea de Tartarugas Mutantes Ninjas.
São jogos das gerações 8 e 16 bits, né? Tem jogo de Game Boy, de Nintendinho, de Mega Drive. Tem inclusive todas as versões do jogo de lutinha, o Tournament Fighters, né?
Se eu não me engano, são 13 jogos que estão na coletânea.
Isso, tem o Turtles in Time do arcade. Tipo, é uma coletânea obrigatória pra quem gosta de jogo de Tartarugas Ninja.
De jogo arcade, né, no geral. Então, eu tô bem ansioso pra esse, porque eu acho que são... Assim como muitos jogos antigos, eles são... tem um certo nível de dificuldade, mas são jogos de tiro curto. Então dá pra você aproveitar, às vezes, quando você tá um pouco mais sem tempo, você só quer dar uma jogada e são jogos de qualidade, né? Então eu, basicamente, eu tô bastante...
Você quer dar uma rapidinha nos games, pro...
né? O programa não é 18 mais. Eu estou...
A partida rápida, assim, uma jogadinha.
Eu estou ansioso para o Tartarugas Ninjas Kawabunga Collection. E vocês?
Sensacional. Eu, dos vários jogos que chegam aí, acho que um dos jogos de grande orçamento, vamos dizer assim, que eu com certeza vou jogar, pode esperar pelo review lá no Game On e tal, é o Madden NFL 23. Que assim, os últimos dois jogos foram bem o legítimo mais do mesmo, sabe? E tudo que eu tenho visto da edição nova do Madden é que a EA resolveu dar uma atenção, já uma cara mais next gen e tal. Tem época que eu falo que eu jogo Madden pra ver o que eles vão colocar no FIFA. Esse ano o FIFA já tá vindo, desde o ano passado, o FIFA tá vindo, digamos assim, na frente nas inovações. Mas esse ano o Madden parece que tá bem promissor. E eu sei que assim, no Brasil, o futebol americano, o pessoal fala, tá ficando popular, né? Não tá ficando popular, cara, ele é popular dentro de um nicho, né? Graças aí, sei lá, ao Jovem Nerd, tem aumentado a quantidade de gente, que os fãs de Nerdcast gostam de futebol americano. É bastante gente. Mas eu não jogo multiplayer, nem nada, eu gosto de jogar pra fazer, tipo,
você
minha campanha, né?
Você, Pablo, pro futebol americano virar mainstream aqui, sabe o que falta?
Mas eu não tô dizendo que é mainstream. Vai chegar nisso, né? O Gaulês tá tipo a Netflix agora, né?
Porque a NBA também era igual ao futebol americano, era de nicho até começar a ser transmitido pelo Gaulês. Agora tá mainstream. Respeita meu Gaulês.
Caraca, é louco isso, porque quando eu era moleque, NBA era mainstream no Brasil, né? Morreu, né? Depois dos anos 90.
Você tinha alguns jogadores de... Você tinha o Oscar lá, né? Que em tese é tipo assim...
Que Oscar, velho? Você tá louco? Você tinha Michael Jordan, você tinha Chicago Bulls.
Atualmente você tem o LeBron antes, você tinha
o Space Jam.
Entendeu?
Mas o Space Jam era bom.
Eu acho que a identificação brasileira, eu acho que... Nossa, a gente é totalmente do top.
É que NBA nos anos 90 era... Totalmente saímos fora da quadra. Mas NBA nos anos 90 era um fenômeno mundial, né, cara? Todo mundo curtia. Sim. Depois que voltou...
O mundo inteiro assistiu
o
Michael Jordan, né, cara?
Pra fora dos Estados Unidos, assim. Hoje em dia que o Stephen Curry tá aí trazendo de volta o LeBron e tal. Mas, enfim, voltando, eu gosto de Madden porque é um jogo de esporte que eu consigo jogar um modo carreira legal. Tem lá o foot dele e tudo mais, mas eu jogo Face of the Franchise, eu quero criar meu bonequinho, fazer o draft, entrar no time dos meus sonhos e eventualmente ganhar um Super Bowl. E é um jogo bonitão.
E o Madden chega com um motor novo, né?
Eu não sei se tem um motor novo. Eu sei que ele tá com um monte de novidade no jogo, o bastante coisa que não teve nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos tava muito com pinta de... Como é que eu vou dizer? Atualização e poucas features novas,
o que
né?
O próprio você comparou com o FIFA, mas é... O que o próprio FIFA passou por alguns anos, né? Que tipo, a galera falava que não
sempre
se justificava
assim, né?
Um jogo novo, né? A não ser lucrar em cima de fã.
Exato. Exato. E é a mesma coisa.
É uma dúvida que eu tenho sobre Madden. É, eu não entendo nada de futebol americano. Se eu começar a jogar ele, eu vou aprender as regras, ele vai me ensinar
pegada
isso? Ele
vai, ser... vai, porque tem tutorial, tem... Aí é uma boa foot dele, porque o foot te ensina muito dos princípios do jogo e tal, nos desafios que você vai cumprindo. É... Você pode jogar a temporada universitária ali, uma simulação dela, não é o modo de universitário mesmo, lá americano e tal, mas é como se... Mas tem algumas partidas antes, né? É... E você aprende até com seus erros no jogo, tipo... É um jogo simples, é um jogo muito pausado, né? Então é fácil de entender o que tá acontecendo, onde você tá errando, acertando e tal. Claro, é mais difícil você aprender a jogar Madden do que você entender as regras do jogo. Porque você sacar as jogadas, o quanto de controle você tem com cada boneco. E sobre virar mainstream no Brasil, eu acho que nem o Gaules consegue. No máximo, o Gaules conseguiria fazer as pessoas assistirem, Igor. Porque assim, só pra fechar esse assunto... É, tem muitos times de futebol americano no Brasil. Eu costumava assistir as partidas do Cuiabá Arsenal, já assisti o Locomotiva lá do Rio, tem o Rhinos aqui que joga aqui no Ibirapuera, acho que em BH também tem. Aí, ó, tá vendo? É, mas tem uma coisa que eu sempre falo que vai impedir o futebol americano de ser um jogo. Primeiro que é caro, né? Se jogar futebol americano com equipamento pra não morrer. Mas...
Diz que o rugby se popularizou.
Exato, o rugby, as pessoas se machucam. E tem uma coisa que o futebol americano nunca vai conseguir, que é assim, você nunca vai ter no Brasil um jogo que tem um time inteiro de zagueiro ser popular, sabe? Tipo, você não, onde você vai arrumar 12 caras querendo ser zagueiro no seu time? Não existe. Você sabe disso, você joga bola.
Eu acho que a simplicidade, a não simplicidade do jogo, ele afasta mais do que isso de não ser zagueiro, viu?
É super simples.
É pra você que joga, Pablo, porque... Não, eu pra não você jogo. Que joga o Madden.
Jogo Madden.
É, porque, tá. Por exemplo, eu entendo o básico e tudo, mas, por exemplo, você senta pra ver com algum brother que sempre que vem o Super Bowl, é um momento que todo mundo quer assistir, né? É, por sim, causa do show do intervalo e tudo mais. Cara, uma pessoa, tipo assim, você não consegue, assim, dando o exemplo do país do futebol, se você sentar uma partida de futebol pra sentar, futebol normal, pra sentar e assistir com algum colega seu, você vai conseguir explicar tudo numa simplicidade incrível.
Cara,
mesmo
assim,
você não pode falar do futebol americano.
Cara, mas aí que tá, eu sempre acho que pode sim, porque as pessoas conseguem entender uma partida de LOL. Elas conseguem entender futebol
não
americano.
Consegue, você não consegue entender uma partida de LoL na primeira, não. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Leva um tempo.
O básico você consegue. O time tem que chegar lá no fundo e quebrar a base do outro.
Ah, mas ok, mas tipo assim, o fã de um esporte, ele não é só o básico, entendeu?
Ah, não. Mas você quer que o cara seja o fã do esporte. Não, eu queria que a pessoa entenda a partida.
Sim, mas... Eu não acho que isso é o suficiente pra você criar uma fanbase, entendeu? Você entender, tipo, que
não,
você tem que levar,
é.
Você tem que levar a bola
lógico
de um
que não
ponto
é, mas
A
eu não quero
um
também. Eu só quero jogar meu Madden.
Novamente é...
Eu não quero criar uma fanbase, não quero salvar o esporte.
Saiu um pouco do tópico.
É...
Mudando de...
Mas é um tópico
mudando
bacaníssimo.
Mudando de pau pra cavaco, e você, Esdras? O que você quer jogar, assim, além desses três principais aí no próximo mês?
É, eu tô bem curioso pro Soul Hackers 2, que ele é um jogo da Atlus, que entra naquela linha deles, que eles chamam de Megami Tensei, né, que é o SMT e o Persona, e embora ele tenha umas semelhanças assim, que o cara que já jogou Persona, já jogou SMT vai ver de cara, que é tipo assim, capturar os monstros, aqueles mesmos demônios, é, estabelecer links com os coleguinhas e tal... Ele tem umas coisas diferentes, né? Porque ele... É, os outros dois são baseados no Japão em tempo real, né? Nos tempos atuais, na verdade. E o Soul Hackers, na verdade, ele é num futuro cyberpunk, tá ligado? Então é uma cidade fictícia que eles imaginam um futuro como seria. E ele tem uma história um pouco mais criativa, assim, entendeu? Ele, igual aqui, é uma inteligência artificial que identificou que o mundo vai acabar e ela criou dois agentes, tipo assim, criou mesmo, como se fosse uma clonagem e tal. E eles têm que evitar o fim do mundo, entendeu? E do ponto de vista fora do jogo também tem algumas coisas interessantes, porque é o primeiro jogo que a Atlus vai lançar mundialmente, né? Tipo, ela sempre lançava primeiro no Japão, depois de um ano que vinha pra cá pro Ocidente, quando vinha... E o primeiro também, que vai ser totalmente multiplataforma, assim, ele sai pra PC.
O gameplay de Soul Hackers é tipo Persona?
É tipo Persona, muito parecido, assim.
Você invoca uns bichinhos?
É, não? Do mesmo jeito, você tem demônios, funde os demônios. Nossa, ele é
Persona
bem parecido.
Persona de Cyberpunk.
É, e ele é engraçado também, tipo assim, ele foi uma surpresa, porque o Soul Hackers 1, ele é um jogo de Sega Saturn, de 97, ele nunca tinha tido uma continuação. Ele, inclusive, era daquela época que a saga era Dungeon Crawler em primeira pessoa, tá ligado? É aqueles RPGs, assim, bem do inicinho, assim, que você, seu personagem, na verdade, era uma interface, né? Você só via os inimigos na tela e escolhia os movimentos e tal. E ele ganhou um remasterzinho, assim, mais ou menos pro 3DS, e foi só. Então agora vai ser meio que um revival, assim, dessa parte da franquia, que eles, eu não sei se eles têm o mesmo nível de investimento de Persona, ou esperam que seja igual Persona, mas tem potencial, assim, interessante, sabe? Porque eu acho que é mais diferente do que o que é o SNK, uhum, por exemplo, do que o próprio Persona, assim, tem a fanbase de jogo de anime aí, deve estar em polvorosa esperando.
Sensacional. E você, Barker?
Eu tô curioso pra jogar Cursed to Golf, mais um jogo meio demoníaco aí, né? Tá em alta, parece. No Cursed to Golf, você controla um jogador de golfe que morreu numa partida de golfe, e ele tem uma chance de voltar à vida depois que ele escapa do purgatório. E é um joguinho, parece bem divertido. Eu não sei como é que Super. Vai funcionar. Tipo, você vai jogar golfe contra outros chefes, outros, pra tentar buscar uma segunda vida. E pelo...
Ia ser louco se você assombrasse o campo de golfe,
né?
Eu vi, que é o fantasma.
Tipo, tem muito. A gameplay dele é bem desafiadora, sabe? Você tem que dar as tacadas certinhas, tem que. É como se fosse. Eu lembrei muito de Celeste, as plataformas de Celeste, só que você tem que fazer a tacada certa.
É 2D?
É 2D. Totalmente 2D.
Ó,
então,
interessante.
Eu fiquei curioso pela proposta dele, sabe? Tem umas coisas bem, bem interessantes ali na gameplay que me atraíram. É um joguinho indie também, né? Da Shuhai Labs. Não faço ideia de onde que é isso. Mas eu devo brincar com ele um pouquinho quando for lançado.
Então eu acho que é isso, né, rapaziada? Assim, só pra vocês entenderem, a gente falou de alguns lançamentos aqui, mas tem vários outros que vão chegar por aí. Então, não, assim, se você quer saber tudo que vai chegar em agosto, tem uma solução fácil. Fala pra eles aí, Pablo.
Você pode visitar, acompanhar a gente lá no site do Terra Game On, né? Do terra.com.br/GameOn. Também no nosso TikTok, você vai encontrar, faça um vídeo nosso detalhando aí todos os principais lançamentos do mês, é jogo pra caramba. Tem a listinha completa lá, a data, quando chega, quando e tudo mais. E tem outras listinhas bacanas, tem aí os jogos que chegam ao Game Pass, jogos da PS Plus, da Amazon Prime Gaming, jogo de tudo mais um pouco. Tá tudo lá no Game On, onde você acompanha tudo de melhor que rola no mundo dos games.
E o Esdras, pra quem quiser acompanhar a gente nas redes, como que é?
A gente tá no Instagram e no Twitter junto com o Terabyte, que é a parte de tecnologia, que tem tudo a ver com games, né? Então você vai seguir a gente pelo Terabyte On no Twitter e no Instagram. E no TikTok, que o Pablo aí citou, que a gente tem vídeos diários sobre tudo que rola no mundo dos games, você segue pelo @TerraGameOn.
Então é isso, rapaziada. Já o Detona, ele tá disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, Google Podcasts, tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Então é isso. A gente lança episódio novo toda sexta-feira, então não esquece de seguir e ativar a notificação aí pra você saber quando que o episódio tá no ar. E é isso. Valeu e até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Valeu, gente.